Quebra corações.
Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em
nós. Vamos começar amanhã assim, a começar em mim. Quebra corações.
Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que teu povo cresça assim.
Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, causa São Mosteiro de São Bem. Bom dia.
Bom dia.
Vamos clamar o Espírito Santo. A gente acabou de dizer para quebrar os nossos corações. Então, acho que clamar esse Espírito Santo requer de nós corações quebrados. Hoje a leitura é muito bonita, então... Bom dia, casa São José, o diácono já chega, em nome de Jesus. Bom dia, Terra da Promessa, bom dia a todos os filhos que escutam. Depois de quebrar corações, o Espírito Santo tem espaço. Vamos rezar assim? Espírito, enche a minha vida.
Espírito, enche a minha vida. Espírito,
enche a minha vida.
Encha minha vida.
Enche-me com teu poder.
Enche-me com teu poder. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
As minhas mãos eu quero ver.
Ó Rei Jesus,
adoramos o teu nome,
adoramos.
consagramos todo o nosso ser a Ti.
Meu Senhor e meu Deus, na autoridade do Teu Espírito, nós Te pedimos corações consagrados a Ti, corações consagrados à Tua obra, corações consagrados a este carisma, mesmo que ainda não sejam irmãos eleitos à consagração, mas em processo de consagração. Por isso vem, Espírito Santo de Deus. Solta a Tua voz no Espírito e consagra o Teu coração ao Senhor. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Quebra nossos corações para que eles tenham espaço para consagrá-los a um Deus que se faz presente no altar da Eucaristia. Consagração se faz de coração quebrado. Se o seu coração ainda está inteiro diante da presença de Deus, deixe que Ele o quebre e faça dele um coração novo. Nós nos consagramos, Senhor Jesus, pensamentos, palavras, atos, nossas próprias omissões. Consagramos tudo isso diante do Teu Sagrado Coração. Mãe da promessa, intercede por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado e amado.
Eu não estava entendendo porque Deus queria que eu começasse falando que coração quebrado é coração de Deus, agora eu entendi. Nós vamos utilizar hoje, irmãos, a primeira leitura. Estava pedindo essa inspiração a Deus o que a gente ia fazer hoje. Nós vamos utilizar a primeira leitura de hoje, que inclusive é casa de literalmente com a leitura que nós vimos no domingo. Leitura de Atos dos Apóstolos. É a mesma leitura do nosso domingo. Saudar todos os irmãos que estão aqui ao vivo. É impressionante, né? Deus move um negócio, a gente reza, depois volta. Bom dia, Herta, bom dia. Herta não dou bom dia, né? Herta, eu peço bênção. Bom dia, Herta, sua bênção. Queridos, é muito interessante perceber, e acho que eu estou ainda movido por essa oração, é muito interessante perceber que uma consagração, ela não se faz de um momento. Consagração é modo de vida. Não adianta, em gênero, número, grau e modo, a gente pensar que uma consagração se faz de um instante. Inclusive, isso para mim é um grande consolo para os nossos irmãos do Abraão, por exemplo. Os irmãos de outras fases também, mas principalmente para os irmãos do Abraão. Se você é Abraão, dá em adoração, manda esse início de live para seu irmão. Porque todos nós, enquanto consagrados, somos Abraãos. Mas eu queria falar diretamente ao coração desses meus irmãos, que era o impulso que o Senhor me dava no coração, mas também aos nossos outros irmãos de fases. Uma consagração, ela não se faz de um momento. Existe um rito de consagração, certo? Na igreja nós temos ritos de consagração, consagração sacerdotal, consagração episcopal, a consagração de uma virgem, a consagração de um religioso, tudo isso existem ritos específicos. Mas a consagração não é aquele momento específico. A consagração é a metanoia, ou seja, a mudança de mentalidade que essa pessoa tem desde o início do seu chamado ao momento que ela se faz como consagrada. Na adoração isso não pode ser diferente. Essa mentalidade em nós, às vezes a gente se perde pensando que é momento de, sei lá, de mudança de fase de um jogo, onde na minha infância, adolescência, eu gostava muito de videogame. Hoje eu não gosto mais, não. Mas eu gostava muito. E eu gostava daquele Super Mario. É, revelando já a idade do garoto. Já a gente vai se revelando já. É, E no Super Mario era muito interessante, porque você fazia as coisinhas e em um tempo rápido você passava de nível. E os níveis mais à frente iam ficando os mais difíceis, mas você conseguia passá-los. Uma consagração não é um passar de nível. É um mudar de vida, de um estado de vida, ao ponto que Deus vai olhar para você e vai dizer, você está pronto. Você está pronto. Acontece, você está pronto. Eu... Não é que eu nunca tenha lhe escolhido. Por exemplo, eu olho aqui para Kaique. Kaique está com a gente há um ano. Está vivendo o seu processo de vida de oblação. Quase um ano, ainda não tem nenhum ano. Está vivendo o seu processo de vida de oblação, hoje está no postulantado. É mérito de Kaique ele sair do aspirantado para o postulantado? Não. Qual a diferença entre Kaique e Rosinaldo, que é aspirante? O processo de vida que ele está vivendo aqui. E nós, enquanto em adoração, enquanto processo de consagração, que ó, parece que eu sou oblato desde que eu nasci, mas não sou não, tá? É, eu sou oblato, mas eu passei por todas as fases da comunidade, inclusive a eleição da consagração. A apreensão de olhar, meu Deus, será que eu vou ser eleito? Será que Deus vai me escolher? Será que Deus não vai me escolher? E isso perpassa nos nossos corações aquela agonia toda. Mas uma coisa que tem que ficar clara nos nossos corações. Deus, ele já lhe elegeu para ser consagrado. Mas ele está esperando seu coração se tornar maduro. Maduro o suficiente, não para que você seja perfeito, mas maduro o suficiente para você olhar para sua consagração e fazer dela uma adoração. Muitas vezes eu e você não adoramos a Deus. Não adoramos a Deus. Porque fazemos do nosso processo de consagração um processo de mudança de videogame, de troca de fases. Não é só isso, um coração em consagração é um coração, como disse a primeira música, quebrado, que foi quebrado pelos seus processos interiores e que olha para Deus e diz, Senhor, eu sei que agora o Senhor, eu tô aqui, como diz, né, como o povo tá gostando de brincar, né, o seu servo tá pronto, Senhor. Seu servo tá pronto, pode chamar. E às vezes na nossa mentalidade, dizer para Deus, o seu servo está pronto, é na sua própria mentalidade. Talvez Deus esteja olhando seu coração e dizendo, tem que passar mais um, dois, três anos quebrando corações, para que quando seja eleito, não dê escândalo. Já parou para pensar que se Deus tivesse me consagrado, sei lá, no meu primeiro ano de comunidade, eu teria dado escândalo? Eu tenho certeza que se Deus tivesse me consagrado em 2018, eu teria dado escândalo, porque eu não seria um consagrado, eu seria um em consagração. Já parou para pensar, irmão João Abraão, que talvez passaram alguns anos de que Deus está lhe segurando na sua fase para que você não dê escândalo? E escândalo eu não digo, ah, tenho um problema moral, não. Talvez nas suas pequenas atitudes você ainda não reflita a Cristo. E aos irmãos que foram eleitos em consagração, aos irmãos consagrados, a começar de nós, quebra, Senhor, corações. A começar do meu coração enquanto consagrado. Acho que consagração poderia ser traduzida como coração quebrado a Deus. Disposto a obedecê-lo, disposto a mudar de vida, disposto a deixar as coisas acontecerem do jeito que Deus quer que aconteça. E aos irmãos que não são nem Abraão nem consagrados, vocês estão em consagração. Um Abraão, no carisma e adoração, ele tem certeza de que em algum momento se tornará um consagrado. E inclusive, fica a dica, né? O Abraão, ele está vivendo uma fase muito deliciosa, que é a fase da espera, de que você não tem o vínculo da consagração, mas você tem a certeza de que ela acontecerá, né? Mas se os irmãos que vivem em outras fases, vocês estão em consagração. Em consagração. Um religioso, um bom religioso não se faz do seu hábito, se faz daquilo que ele faz com o seu hábito. Um bom religioso se faz daquele que se mergulha na vontade de Deus e cumpre não só seus ofícios, como o ofício divino, que é o básico, mas cumpre seu ofício de cuidar de almas. Cuidar de almas. Então, eu queria, nessa manhã de hoje, antes de ler a leitura que nós iremos fazer, já comi 20 minutos de live, mas eu queria dizer que a começar de mim, eu, irmão Basílio, que eu me olho no espelho e vejo que ainda não estou pronto. Se eu morresse hoje, misericórdia. Era a missa que vocês iam ter que celebrar. Missa com força, de duas em duas horas, pelo amor de Deus. Mas quer começar de mim. Quebra, Senhor, corações. Quebra, Senhor, corações. E a leitura que iremos usar hoje é a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 32 ao 37. A titulação do lecionário é Um Só Coração e Uma Só Alma. Aí eu entendi porque eu ia falar dessa leitura na manhã de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo do 32 ao 37. Quem puder deixar fixo aí, eu agradeço muito. Atos dos Apóstolos 4, de 32 ao 37. Que nos diz o seguinte: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidades, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar um dinheiro aos pés dos apóstolos. Esta é a palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Não é a palavra da salvação, gente, é do Senhor. Um só coração e uma só alma. Vamos versículo por versículo, porque eu acho que essa leitura é bem interessante. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como própria as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Estamos aqui no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Já passamos por Pentecostes. Já passamos pela descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo estava com o seu povo. Deus tinha cumprido todas as suas promessas. Preparou um lugar para nós em sua santa habitação. Prometeu que não nos deixaria sós no final do Evangelho de São João, antes de ser arrebatado, antes de ser levado aos céus. Mas tinha uma promessa a ser cumprida, que era a promessa da vinda do Espírito Santo. Se Deus não nos deixaria órfãos, Ele não estaria mais aqui como pessoa física, tátil. Eu não tocaria mais em Jesus. Mas como eu e o Pai somos um, e o Espírito é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, então é verdade, plena verdade, que sendo Jesus Deus, tinha deixado para nós o Espírito Santo. Como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, o Espírito Santo é o movimento de Deus dentro da sua igreja. E uma frase muito interessante que eu partilhava aqui com os meninos hoje, na reflexão da leitura de hoje, o Papa Francisco refletiu sobre ela faz algum tempo. Ele disse que o Espírito Santo era o maestro da igreja. O Espírito Santo era o maestro da igreja. Ou seja, o maestro. Você olha, por exemplo, para a Mayara, quando estava lá na Sexta-feira Santa, com o coral em adoração, fazendo a regência, o tempo, as métricas, e as coisas acontecendo, e Mayara regendo. O Espírito Santo é aquele que rege a sua igreja. Então, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Para que isso acontecesse, só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E na minha cabeça, algumas coisas começam a fazer sentido, porque após os Atos dos Apóstolos, após a pregação de São Pedro, mais de 3 mil pessoas aderiram ao Evangelho. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo, não me lembro, acho que é 37. Quando você olha isso, você olha que as pessoas foram adeptas ao processo de Cristo, né? Ontem a gente estudava na aula de filosofia da religião que uma das definições do cristianismo é o escândalo. O escândalo da cruz e o escândalo de pessoas que aderiram a essa cruz como modo de vida. Por isso que São Justino trata a vivência da igreja, né? Ele diz que a religião católica é a verdadeira filosofia. Se você for para a definição grega de filosofia, você observa que isso era um modo de vida e não simplesmente um ato falado, né? Não é filosofia como a gente entende hoje, né? De pessoas desenvolvendo pensamento, mas um modo de vida. E se para nós o cristianismo é um modo de vida, não importa se você aderiu a Jesus Cristo agora ou se você aderiu a Jesus Cristo há 20, 30, 40 anos, mas se seu coração não for um só coração e uma só alma com seus irmãos, você não está vivendo a verdadeira religião.
ou a verdadeira filosofia, depende do que você queira acreditar. Em Atos 4, nós temos a presença dos apóstolos, que viveram 3 anos com Jesus Cristo. E temos a presença de discípulos que tinham aderido à fé talvez há 1, 2 meses. 3, 4 meses. Então não importa se na adoração você é vocacional, aspirante, ou se você é consagrado, permanente, consagrado, monge, professo. Não importa. Se o seu coração não é um só coração com o coração do Senhor e uma só alma, com o movimento do Espírito que acontece na adoração, talvez o seu coração esteja adorando outros deuses e não Jesus Cristo. Não importa o lugar de onde você veio, não importa a sua origem, nem importa o que você fazia antes, mas sendo a multidão dos fiéis um só corpo e um só coração, eu e você somos chamados a viver essa consagração. A música está me sabotando hoje, ela não está querendo ficar não. Então, sendo nós um só corpo e um só coração com Cristo, eu e você vamos poder dizer como a parte B do versículo 32: ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Irmão Basílio, então quer dizer que o evangelho de Jesus é comunista? Então quer dizer que Jesus é que os apóstolos pregavam o comunismo? Não, calma, relaxou. Não é nada disso que o Senhor está falando. Se eu tenho um coração desbragado, eu olho para as minhas benfeitorias e digo: meu Deus, eu preciso ajudar a obra da minha adoração. Eu olho, por exemplo, para a vida de nós, os irmãos da vida celibatária, e digo: meu Deus, se eu posso ajudar esse irmão, por que eu não farei isso? Por exemplo, coisa muito simples. É sabido por alguns irmãos, agora é sabido por mais irmãos, né? Eu tenho que revelar um pecado meu. Eu gosto muito de perfume. Eu gosto muito de perfume. Eu gosto de andar cheiroso. Pra mim e pra meu amado, porque eu gosto de chegar na capela cheiroso. Quando eu tomo hora média, pra mim, depois que a gente transpira, feito uns doidos. Quando eu chego na hora média, eu gosto de tomar um banho, passar perfume, ficar cheiroso. Eu gosto de perfume. É uma coisa que eu gosto, mas eu não tenho condições de ficar comprando perfume. Porque a minha vida foi do lado de Jesus Cristo. E eu me abandono na providência. E alguns irmãos que têm condições, olha pra mim e fazem: ah, irmão, eu trouxe perfume pra vocês. Agrada o meu coração, mas muito mais agrada o coração de Deus. É como o diácono com pizza. Quando a pessoa chega com uma pizza gostosa pro diácono, agrada o coração de Deus porque ele gosta de pizza. Eu tenho esse problema, eu gosto de perfume. Deus, os apóstolos estão pregando o comunismo? Não, estão pregando que se você olha pro seu irmão que tá enfermo e não ajuda ele porque você tem vergonha, então você não tá no seu coração, na sua alma. Eu acho lindo quando a gente tem no grupo dos consagrados, isso eu posso falar, quando a gente tem no grupo dos consagrados, a gente vê irmãos doentes, irmãos que estão fazendo, sei lá, seu processo de vida, vivendo suas angústias, suas lamentos. Por exemplo, tivemos o caso de uma irmã que ficou acidentada. Quantos dos nossos irmãos consagrados não se movimentaram para doar sangue, para ir no hospital, para ver médicos? Quantas e quantas vezes eu vi a providência de Deus acontecendo pela mão dessas pessoas. O convite do Atos dos Apóstolos para nós é ser mãos de Deus na providência. Você foi chamado a ser a ação da providência divina. Por isso você precisa estar ligado a um só corpo, um só coração, com a sua comunidade. Porque como é que você vai saber das necessidades do seu irmão se você não vai na casa da comunidade? Você não manda mensagem no WhatsApp? Depois da pandemia isso ficou cada vez mais difícil. Antes nós ficávamos cada vez mais nas casas da comunidade e sabíamos ao redor da mesa o que a pessoa estava precisando. Entre eles, ninguém passava necessidades, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Eu tenho um exemplo que aconteceu numa das nossas várias campanhas do mês, sabe? Porque, ó, para quem está de fora, ou às vezes para um membro de aliança, é difícil mensurar quanto é um gasto de uma casa da adoração. quanto é um gasto de uma comunidade de no tamanho da adoração, né? E eu lhe garanto que o negócio é grande, sabe? Não é pequenininho, não. Não porque a gente gasta demasiadamente, não, mas os gastos para o tamanho da adoração são pequenos, para o tamanho da obra, para 8 casas, etc. Mas para mãos nossas, que dependem da providência, às vezes a gente fica, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer isso? E em uma das campanhas do mês, eu me lembro claramente, eu claramente mesmo, um membro, uma pessoa que não era nem da comunidade, isso foi em 2018, tinha chegado, acabado de chegar o valor do cartão que ficava, antes nós não tínhamos, a gente era muito organizado, mas os cartões que a gente utilizava, os cartões de crédito, eram cartões de irmãos de comunidade. E chegou ao valor de um cartão de um dos nossos cartões. O diácono tinha acabado de entronizar Nossa Senhora do Carmo. A devoção não era nem Mãe da Promessa, era Nossa Senhora do Carmo. O diácono tinha acabado de entronizar ela na capela da Casa da Misericórdia, na capela interna. Recebemos o valor da fatura. O diácono olhou e fez: Ô Senhor, toma de conta. Toma de conta. Aí ele entrou para atender um casal de noivos que ia fazer o casamento. E ele foi, teve a entrevista com os noivos. E os noivos deixam uma oferta. E essa oferta normalmente não fica para a comunidade, fica para a manutenção da casa do nosso fundador. Porque o diácono também tem conta para pagar. Tem 4 filhos. Dani se desdobra de uma forma monumental para conseguir dar conta das coisas. Enquanto o nosso fundador vai para um lado e para o outro para atender nós, filhos. Às vezes a gente não se dá conta disso, né? E chega lá, termina o atendimento, e são ofertas ínfimas, pequenas, não são ofertas grandes. Termina o atendimento, o diácono vai jantar, volta, abre o envelope do atendimento, tem lá um valor X específico. O diácono, assustado, pede para o irmão Leão: ligue para os noivos agora, que eu acho que eles deixaram o envelope errado comigo. E o diácono olhou e fez: meu Deus, isso é uma quantia muito grande, vai que eles foram pagar uma banda, pagar alguma coisa, isso aí não é uma quantia que dá normalmente casamento, é uma coisa pequena, gente, que dá para oferta de casamento, pregação, essas coisas que a gente recebe. E ele ligou para os noivos e disse: não, a gente sentiu no coração que era para dar esse valor para a obra. E o valor era exatamente o valor do cartão de crédito. Às vezes, pessoas que estão externas em adoração olham para uma leitura como essa e dizem: entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Nas pequenas coisas e nos pequenos testemunhos. Eu posso passar a manhã toda aqui testemunhando graças que aconteceram na nossa comunidade através de coisas como essas. E coisas pequenas como essas, para que eu e você não nos esqueçamos de que se Jesus Cristo chamou a gente, Ele não vai deixar faltar. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Quantas e quantas vezes estava a gente na época dos festivais de pizzas e precisava de uma quantia específica para fechar o mês, a gente mandava para a comunidade das Alplatas vendendo os biscoitos até umas horas, bazar se movimentando, Santa Clara. Quantas vezes eu vi na adoração na Casa da Misericórdia, de terça-feira era dia de fechar mês, a Santa Clara vendia o valor exato que precisava para fechar a campanha. Porque, queridos, se a nossa consciência coletiva de comunidade morrer, o nosso espírito de igreja também morre. Se a nossa consciência coletiva de vida fraterna morrer, a adoração está morta. Porque a adoração nasceu para ser família. Por isso que eu comecei, né? Começar de mim quebra corações. Porque quantas vezes eu olho para mim e faço... Estou cansado, sei lá, da vida cotidiana, cansado da vivência da faculdade, das coisas que tem para fazer. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente sai por volta de 12h30 para a faculdade e chega por volta das 19h15. Nós temos aulas das 12h50 às 18h. Acordamos às 5h30 para rezar às 6, fazemos as atividades da casa. Tudo isso acontece feito por nós, certo? Eu dou o exemplo da minha casa porque é a casa que eu convivo, né? E quantas vezes eu chego, janto alguma coisinha, a gente vai rezar completas, depois tem alguma formação, ou eu vou alguma formação, eu entro no quarto por volta das 21h30, 22 horas, e eu criei o costume, a rotina de estudar das 22 às, até às 23h30, meia-noite. E quantas vezes eu cheguei cansado nesses momentos e não queria estudar, não queria fazer nada, mas eu me lembro de que a providência de Deus me atingiu e me deu uma faculdade para estudar. E que a minha resposta a, em adoração, a minha resposta a colocar a minha vida disponível, é o quanto eu me preparo para que daqui a alguns anos eu seja sacerdote, que um sacerdote digno, que ajude a casa. Que eu seja um irmão religioso que tenha conteúdo para dar aos irmãos numa pregação, numa live da palavra, no estudo. Porque, a começar de mim, o Senhor tem que quebrar meu coração para que meu individualismo não seja um individualismo solitário. Deus não me chamou a viver só, Deus me chamou a viver em família. Então, coisas como essa, uma leitura como essa, me motiva a dizer, caramba, eu vou estudar. Caramba, eu vou me esforçar nas pequenas coisas, prestar atenção, rezar mais, ser fiel na minha vida de oração, não somente aos ofícios divinos, mas dar algo a mais, ser fiel ao texto, ser fiel à leitura das Sagradas Escrituras, para que quando chega um momento como esse de live da palavra, que o nosso fundador está em trânsito, eu tenha alguma coisa para transbordar para você, do mesmo jeito que você tem a transbordar para mim na vida fraterna, com um sorriso, com a gentileza. Não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando aqui de vida doada. A começar de mim, Senhor, quebra corações. E é muito interessante porque aquela tem uma música bem antiga que diz que o meu cansaço a outros descanse. Eu poderia estar dormindo, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Deus me chamou a estar aqui. Deus me chamou a estar aqui. E que essa leitura reverbere aos nossos corações. A multidão dos fiéis era um só corpo, um só coração e uma só alma. Quando nós dizemos corações ao alto, quando o sacerdote nos diz corações ao alto, e a gente diz que o nosso coração está em Deus, nós temos que recordar que esse Deus que nos chama e pede de nós um coração, Ele não pede um coração pela metade. Ele pede um coração todo. Vou começar do mesmo jeito que eu comecei. Vou terminar do mesmo jeito que eu comecei. Talvez na manhã de hoje, Deus nos recorde de corações dispostos.
A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um.
Menos murmúrio, mais corações ao alto.
Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um. Como tu és em nós,
onde a tristeza,
onde a frieza, que
haja amor,
onde há ódio, perdão. Assim como a perfeição a começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um.
Abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo seja maestro do teu coração. Deixe que o Espírito Santo seja maestro do seu coração. A começar de mim, quebra corações, Senhor. Shalom, shalom, shalom.